Há mais irritações no ar, sejam muito bem-vindos. Hoje com o José de Pina. Olá, Pina.
Olá, cá estou eu.
Gosto dessa gola alta. Olá, Carla, como estás?
Olá, tudo bem? Bem. Bem? Obrigada.
Eu gosto dessa camiseta assim.
Sim,
mas
colorido.
Qualquer coisa, eu não sei.
É um colorido,
é um bocado colonial, um bocado anos...
É, um bocadinho. É um
final dos anos
sim.
60, 70, não é?
Politicamente incorreto, achas?
Não, acho bem, acho bem.
Acho bem também.
Fica-te bem.
Porque... Não sei, colonial.
Fica-te bem, eu gosto desses encarnados falar. Fortes. Luís Pedro, olá Luís Pedro, como estás? Bem? Sempre obrigado. Bem, sempre impecável. Sempre o nosso enviado especial à internet, não é?
É, exatamente.
E Luana do Bem, olá Luana, como é que estás? Vieste preto hoje?
Tive que trocar de roupa, aqui por causa do nosso...
Chroma aqui. Mas estás bem.
Não me deixa trazer as cores da moda, que é o verde é este ano.
Sabes quem é que me faz lembrar?
Sim.
Este ano, vamos ver.
Né? Pina, sabes quem é que a Luana me faz lembrar? Roger Schmidt.
Ai, já me tinha
dito. Já?
Olha, não sei.
Vê lá esta foto, Pina. O que é que achas? Diz-me se eu estou maluco.
Não acredito. Espera, já.
Olha, Roger.
Pina, diz-me se eu estou doido.
Não estás, Pedro.
Não estás.
Luana,
agora, quem é que tem o melhor cabelo?
Sou eu. Mas aí... Mas isso é a pergunta que se faz, amor. Está-me ofendes, Pina. Isso é a mesma coisa perguntarem a mim e a ti quem é que tem melhor cabelo.
Bem, tu recomendas o Roger Schmidt,
essa, Pina.
Só Luana me bater aqui com a caneta na mesa para ir chatear as pessoas lá em casa.
Desculpem, quem está a ouvir o podcast.
Luana, eu não sei quem é que tem melhor cabelo. Vamos ver. Temos uma outra.
Sou eu. Sou eu, claramente.
Mas é que, claro.
É óbvio. Pedro.
Boas orelhas da banda, Luana. Não sabia. Também. Não é?
A Luana tem melhor cabelo e é melhor treinador.
Já viste que.
Também é verdade. Também é verdade, Opinho.
Luaninha, já te tinham dito que eras parecida com o Roger Schmidt?
Já me tinham. Eu, de vez em quando, há umas ondas de. És parecida com não sei quem. E toda a gente descobre ao mesmo tempo.
É que é curioso.
É engraçado.
E és parecida com quem? O que é que dizem?
Com o Roger Schmidt, com os atores agora de um filme da Netflix que fizeram o Brother Son, que é uma coisa japonesa. Pronto, com todos. Com o Rui Rio.
Rui Rio.
E não é descabido, eu depois mostro-vos uma foto.
Já foste confundida por ser asiática? Já alguém achou que tu eras asiática? Ou não?
Já, claro. No Japão eles falavam comigo em japonês.
Sim, tu achas que disseste isso, sim.
Mas foi de sério.
Mas não tens alguém na família com... Não? Não?
Deve ser alguma ascendência. Não sei bem.
Mas enfim, mas sentes-te bem na tua pele, não é?
Sinto-me bem na minha pele e eu diria até que com a idade, cada vez melhor.
É?
Estranho.
Portanto, a idade trouxe-te ensinamentos?
Trouxe-me calma.
Calma interior ou exterior?
As duas.
Inédito.
Bom,
nunca acontece.
Vamos à rubrica que o país inteiro consagrou. Um país escultural.
É uma fábrica de polícia.
Enviada, Zé, eu preciso da tua ajuda aqui, tu és do cinema. Enviada por Salvador Almeida, um abraço ao Salvador. Tem o título, em Arruda dos Vinhos, o título é Da Aurora ao Ocaso, a Teimosia de Resistir. E vemos uma figura, que, como é que isto se chama? É um negativo, não é?
Negativo.
É um negativo. Vemos uma figura estranhíssima em que vemos um braço agarrar uma enxada e depois apenas o vazio num bloco de pedra que é um contorno de uma figura, não é? Humana, de um...
Sim, mas o negativo porquê? Da relação com o cinema? Não, é que há um filme...
Não, o negativo no sentido molde, não é? Se fizeres um...
É um vazio,
sim,
a figura
sim.
É o vazio.
O vazio, sim.
Mas ficou lá o braço e o...
Ficou lá o braço. É, o meu...
E tem a camisa, tem uma camisa interessante, arregaçada, não é? Que é curioso, eu não desgosto. Bom, obrigado Salvador, na Arruda dos Vinhos.
Ou... Agora pensei que estavas a referir a Aurora, é um grande filme do Murnau.
Claro.
Sim.
Recomendo.
É o que foi à Gulbenkian agora. Foi à Gulbenkian tocar piano agora?
Levem aí.
O pianista que foi à Gulbenkian no Murnau?
Não. Eu não confundo realizadores com pianistas, isso é outros comentadores.
Sim.
Por exemplo, pensei que estavas
a... Obrigado Salvador. Será na Arruda dos Vinhos, na Arruda ou em Arruda dos Vinhos?
Eu diria em Arruda, mas não sei.
Eu diria na Arruda.
Na Arruda.
Não, na.
Na Arruda.
Na, mas deve ser em.
Na Arruda.
Onde é que estás?
Não, aquelas coisas que tu costumas dizer...
Bate sempre certo.
Mas na...
É na Arruda.
É na.
Homenagem, próxima, enviada para Cátia Soares. Obrigado, Cátia. Homenagem à Rendilheira, em Peniche.
Olha.
Pronto.
Lá está.
Isto é renda de bilros, não é?
Literal.
É bilros, não é?
É bilros.
Olha, interessante.
Isto podia ser na Disney, já viste, é?
Ser uma... Agora vou mandar outro. Parecia ser aquelas esculturas do Jeff Koons, que fazia nos anos 90.
Mas quer dizer.
Olha, e aquele. Como é que se chama aquela base? Não, um púlpito, não. Aquela base.
Falta ali qualquer coisa porno.
Falta.
Não, falta não, não sabes, não tens o outro ângulo. Não tens o outro ângulo.
Zé, também parece aquelas figuras de presépio, não é? Que a Carla trouxe aqui há uns meses.
Ah,
umas semanas. Podia ser uma figura de presépio.
Podia estar no presépio também, não é?
Porque há uma, há uma glorificação do trabalho manual, como se fosse bom fazer render o birros o dia inteiro, não é? Até nem dar cabo das costas, nem nada.
Mas era o que as mulheres faziam, teciam.
Para ganhar a vida, não é? Mas nós achamos que era porque gostavam.
Não, para estarem quietas e sossegadas.
Que é como as mulheres devem estar, não é?
E entreterem-se.
É como as mulheres devem
estar. E não estarem a pensar em disparates.
Enviada pelo Rui Rochinol. Eu acho que já é a segunda vez que eu escolho uma
do
Rui Rochinol. Em São Bartolomeu de Messines, no Algarve. Uma ótima... estátua. Homenagem, Zé, à concertina.
Pois, deve ser, não é?
Não pode.
Em cima de uma... À concertina, em cima de uma chaminé.
De uma churrasqueira, não é? Parece que...
Não acho, eu não acho mal. É um instrumento de música popular, não é, Zé? Este não vês na Gulbenkian, ou Gulbenkian.
Pode acontecer.
Já viste?
Peço as coisas do acordeão, do Piazzolla e outros.
Foi do Murnau.
Sim.
Pode ser.
É um instrumento difícil e...
Acho que sim, diz que
sim. E complexo.
Zé, queria-te ver a fazer, em vez de fazer os vídeos com a guitarra, fazer um vídeo com...
Não, isto não.
Tenho uma amiga, colega, que toca concertina. E que volta e meia quer tentar tocar e nós não deixamos. Tem um som aborrecido.
Porque vocês são maus.
Não acham?
Preferes concertina ou gaita de fogos?
Já sabes.
Não, tem um som feliz em contexto popular, mas tem um som aborrecido.
E gaita de fogos também...
Mas isso acho que tem mais pinta.
Sim. Ah. Tem
mais pinta. Okay. Podes sempre dizer que as primeiras faziam com bexigas de porco. E...
Tem mais pinta porque é lófilo.
É finalmente, enviada pela Carla Batista, na Louvã.
Já os conheço.
Interpretação de Dom Manuel I. Zé, o que é que achas? Não desgosto.
Oh, isto podia ser uma daquelas coisas assim...
Não desgosto.
Sim.
Mas embora seja um...
Aqueles... Temos aqui uma figura peça feita de arame, não é?
Aquele tipo, fazia aquele...
Tem
os aliens e esperança no alien, o Giger, não é?
Tem graça porque há ali uns toques de Manuel Lino em toda aquela...
Umas Doc Martens, não é?
Umas Doc Martens.
Mas tem graça.
Tem graça.
Até onde?
Lausanne. Na Lausanne, ou em Lausanne.
Na Lausanne.
Eu acho que está bem sacado.
Tá. É isso. Enviem as vossas sugestões para irritações@sic.pt. José de Pina terá todo o gosto em dar a opinião dele aqui. Bom, Zé, o que é que te irritou esta semana?
Ora bem, esta semana vamos... nós estamos aqui para vermos... Vou falar de uma coisa que me irrita. É o chamado dia de reflexão. E o dia de reflexão é uma coisa tão parva e tão estúpida que quem está a ver em direto, neste momento devem ser 22h40, e eu posso dizer tudo o que quiser, e daqui a 2 horas... Se calhar já não dá.
Se calhar não.
Não sei porquê.
Aqui 1h20 para aí, não é?
Se calhar já não dá. Para quem está a ver em direto. São 24 horas inteirinhas que resolveram dedicar a infantilização do eleitor. Não, é? Não, vocês agora vão refletir, não é? Durante um dia inteiro. E no dia das eleições não pode haver nada, até às 20 horas.
Eleições para a Associação de Estudantes, não é?
Deve ser.
Sim.
Portanto, no domingo até às 20 horas, mas tem que ser até às 20. As urnas fecham às 19, mas nos Açores é às 20, não se pode dizer nada, porque pode influenciar na Ilha do Corvo, pode mudar as eleições todas. Isto a infantilização disto. Bom, acho ridículo o dia da reflexão. Imensos países na Europa não têm o dia da reflexão. Não têm. Acho meia dúzia. Nós estamos lá, nessa linha. Ora, além das redes sociais, que obviamente minam o conceito todo de reflexão, porque ninguém vai proibir, não há nada que diga nas redes sociais, posso dizer o que quiser. Posso falar em partidos. Não digo nada.
Ou nos sites dos jornais?
Nos sites dos jornais. Não, isso aparecem logo em cima. Agora, o que é que as pessoas fazem para refletir? Quem elaborou isto deve pensar assim. Espera aí, vamos, estas pessoas são uns atrasados mentais, temos que os expor a acalmar. Eles têm que acalmar, refletir. Não, não sei se fazem yoga. Vamos refletir. Há uma coisa boa, é que isto é um excelente dia de silêncio. Nós estamos há um mês a levar com um vozeirão um ao fim do outro.
Então está-se a criticar o dia de... e agora é bom ou mal?
Não, aí isto é um lado bom. Calma aí.
Eu concordo com este lado bom.
Há um lado bom.
A questão é o lado bom é melhor que o lado mau?
Pronto, mas isso se me deixarem terminar vão perceber. Agora, não há comentadores facciosos. Não há tempos de antena. Não há candidatos a lançar jardas. E o outro diz que não responde. E não sei o quê. Não vamos, deixamos de ouvir. De repente, não há política. Ligamos as televisões. Estás a ver? Quem nos está a ver em direto, agora às 22h45, deve ser agora 45, não é? Quem nos estiver a ver em direto, daqui a dois, acabou. Os partidos desapareceram. Os políticos desapareceram. Toda a gente desapareceu. Parece bom, mas há um problema. O dia de reflexão só vai resultar, porque nós não podemos sair de casa. Nós saímos de casa. E temos a lixeirada toda à nossa frente. O que é que isto provoca? Eu sinto isto. Tu sais de casa, silêncio. Não há nem política. E de repente levas com um outdoor daqueles. Levas com pendurantes por todo lado. Tens intoxicado. E de repente aquilo ganha uma dimensão. Aquilo é ruído. Aquela propaganda está a gritar para nós. Está a gritar para nós porque nós temos o silêncio e de repente há o contraste. Nós saímos de casa, manhã ou depois do almoço e de repente, no dia de reflexão, de repente, aquilo grita, é um ruído, como estão a ver, esferovite, ou giz, estão a ver aquele ruído? É isso. Portanto, não serve para nada. O dia de reflexão só seria útil, de repente havia umas brigadas e limpavam o país todo. Não dá. Nós andamos na rua, estamos a vê-los todos à mesma. Portanto, não há este sossego só se nós estivermos em casa. Portanto, acaba por não ir a resultar. Quem quer levar o dia de reflexão a sério, o que é que quem legislou há não sei quantos anos sobre isto, o que é que eles imaginam, o que é que é o dia de reflexão para quem quer levar isto a sério? Eu sou um eleitor sério, sou um português, estou aqui... Dia de reflexão. Vai à boxe e vai rever os debates. Deixa-me cá, estou em dúvida. Vou rever os debates. Vai refletir. Né? Vai rever os debates. Vai saber a opinião do Daniel Oliveira, do Bugalho, vai saber a opinião de ver, né? Vai ver o eixo do mal, ver o que é que eles dizem. O que é que eles dizem no eixo do mal? Tentar ver tudo. Tentar ver tudo. Né? Vai à boxe. Vai à boxe. Depois, tem outra hipótese, vai ver aquele programa dos Geirinhas no YouTube, bom partido, para ver o outro lado, dos políticos, ver, olha, outro, Coldplay, o outro é não sei o quê, o outro gosta de punk rock, o outro não percebe nada de cinema, e estamos ali, é isso que se espera das pessoas. Portanto, acabem com isso. Depois, no dia das eleições, vemos os políticos todos, né?
Voltaram?
Voltaram, mas não podem dizer nada. Porque se está a votar. E o que é que... E para finalizar, o que é que os políticos fazem no dia da reflexão? Os políticos também estão a refletir. O do Partido X, ei, o que é que eu fui fazer? Eu acho que vou votar no outro, porque eu não tenho condições para isto.
Olha,
isto é que é uma boa reflexão.
Eu vou um jantar, achas que... Não posso falar deste assunto, então. Tenho um jantar no sábado.
Não podes.
Tu tens um jantar no sábado. No dia, tu fazes um jantar no dia... Epa, oh.
Já estás a infringir.
Então,
acho incrível.
Não pode ser. Vais levar com as autoridades em si.
Convidaram-me.
Mas aquilo... cuidado, é telemóveis desligados e à parte, porque se alguém grava e depois...
Um dos inconvenientes da nossa idade é que já não dá para levar uma garrafinha de vinho de 5 paus. Tem que se levar já uma de 12, não é?
12? Ah, depende, se não souberem que custa 5 paus.
Com a nossa idade a malta sabe, não é? Pessoas com quem mudou...
Até vão ver o preço. Net, sabe,
é um bocado off-topic, desculpa-se.
Portanto, isto, só para terminar, As pessoas esquecem. O dia de reflexão também é para os políticos. E devia ser para os políticos meditarem bem no que é que andaram a dizer. E, se eles forem sérios, muitos deles até votam ao contrário. Não votam neles. Para isso é que serve o dia de reflexão. Portanto, esta, como eles não vão votar no dia, vão continuar a bater na cabeça, a bater neles próprios, não é? Portanto, o dia de reflexão não serve para nada. Isto agora dei a volta, não serve para nada, porque eles não servem para nada.
Certas pessoas nesta mesa já exerceram o seu direito, não é, Luana?
É verdade, exerceu o meu direito.
Essa é outra coisa. É hora, isto é outra coisa. E aí o Pedro lançou a bola.
Lá está.
Que história é esta agora de votar antecipadamente? Então agora vota-se antecipadamente e os outros têm que estar a refletir. Então e o dia de reflexão daqueles que votaram antecipadamente?
Ora, aí está.
Quem se inscrever para votar antecipadamente, as autoridades têm que pôr uma pulseira eletrónica, você não sai de casa e tem a televisão desligada. Vai estar um dia a refletir.
Nosso Roger Schmidt já votou, de
antes
facto.
Antes de votar.
E há um medo presente durante uma semana de... Ui, será que ele vai... Será que vai ser mesmo assim?
Será que vai...
Vais-me dar ideias? Ainda podes mudar de ideias?
Acho que dificilmente eu mudaria agora de ideias. Foi um voto convicto.
Não sei. Então para que é que serve de reflexão?
Tu é que estás... Eu já sabia que ia votar no Rui Tavares.
Pois... Pois, olha, neste momento são 22h55, sexta-feira, e há uma pessoa que já votou. Isto tem algum jeito.
A minha irmã também
jeito.
Já votou.
Sem refletir.
Do Rui Tavares, claro. Portanto,
sem refletir.
Somos irmãs eleitoras.
Não houve reflexão, não sei se conta.
Portanto, eu acho que há uns anos, acho que foi a IEL, um partido.
Podes falar à vontade.
Agora olha, agora já foi.
Que propôs, que isto, não, o outro expediente não tinha grande... Mas enfim, não interessa. Agora, fazendo uma atualização, e agora tenho que fazer aqui só para terminar, e eu tenho aqui uma coisa muito importante. Eu quero, a partir de hoje, quero estar aqui na linha da frente desta luta, que é a inteligência artificial. Eu tenho aqui que avisar aqui.
És contra.
Eu não sou, eu tô, contra isto o vento. É uma caixa de Pandora que estão a abrir.
O Lisbeth também acha.
Isto é uma caixa de Pandora. De...
Mas eu estou lá e te faço os upgrades todos. Essa é a questão.
Mas tu és tipo cavalo de Troia? Ou...
Não, eu te faço os upgrades todos, seja do Gemini, seja do ChatGPT 4 Plus. Eu faço agora fiz um upgrade, uma coisa louca.
Agora. Deixa-me explicar. Assim.
Eu vi. Aqui, nos estúdios da SIC, há um cartaz, 14 de março, greve dos jornalistas, sindicatos de jornalistas. Eu não sei qual é que é a razão para fazer a greve dos jornalistas.
É com certeza justa, não é?
Hã?
É com certeza justa.
Obviamente, para jornalistas fazerem greve é uma coisa que não é muito habitual, deve haver qualquer coisa. Agora, eu não sei se é por causa disto que vamos ver. O último programa, eu tenho que aqui avisar, por isto depois parece que, não sei, o último programa foi gravado há duas semanas. Portanto, entretanto, nestas acontecer, isto da inteligência artificial é uma velocidade, isto é muito mais rápido do que eu pensava. Vamos ver, eu falei aqui, mandei histórias sobre jornalismo. Vamos ver o que é que vai estrear em 2024, não se sabe ainda bem a altura, se é para o verão, como é que é. Um canal televisão, que é o Channel One, que é só de inteligência artificial. Vamos ver, senhores jornalistas.
Eu não acho.
Hello, and welcome to Channel One, a new way of consuming, reporting, and thinking about the news powered by artificial intelligence. Today, you'll witness AI-generated stories and headlines, captivating visuals and data-driven insights.
Vamos lá ver. Isto nada disto existe.
Aquela senhora também não existe?
Nada não existe.
Mas é gira, é da gira.
Pois, claro, eles têm
que... Faz greve.
Nada aquilo não existe. Nada daquilo existe. Tudo aquilo é...
Ficção.
AI ou IA, como quiserem chamar. Tudo!
Yeah. Eu não gosto de ser assustado, Zé.
Tudo. Eu não estou assustado. Não estou assustado.
Eu
tudo.
Acho
tudo! Eu quando disse aqui, brinquei, aqui a semana passada...
Não imaginavas que fosse...
Não é uma Serpa Pinto... Já está... Não, a sério. Eu dizia que aquela senhora da CBS era 10 anos. Qual 10 anos? E que um ano. Que um ano. Agora, tudo. Agora vamos ver... Mas isto não é só isto. Agora vamos ver o próximo. Vamos ver como é que isto vai crescer.
Let's start with our reporters. You can hear us.
Reporters.
And see our lips moving. But no one was recorded saying what we're all saying.
I'm powered by sophisticated systems behind the scenes.
Ela já está a dizer que é robô.
And I can speak in any language.
Não é nada.
Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή μιλάω στα ελληνικά. Όχουν πινάπανοντ μου ακόμα μουλά σε Μαϊνίλα, μαρούνουν ακόμα μαγσαλιτά ναν Φιλιππίνο. Yanakum Tamil pesa theriyum indru neengal yugithirka maatirgal indru naan nambugiren.
Tá falando as línguas,
né? In fact, you can see even
tudo,
more language samples on our website.
Tudo. Ou seja,
é poli.
Isto aqui
é poli, poli.
Isto aqui tem os jornalistas, né? Foram os jornalistas, aquilo é uma mistura de vários rostos, pessoas que existem, né? Aquilo, o que é que acontece? Aquela pessoa
os lábios a mexer.
Tudo perfeito. Fala tamil, fala tudo.
Tamil.
Tudo. Ela está lá, eu não pus o vídeo todo, não pus o vídeo todo. Fala, tá, me fala tudo o que tu quiseres, no sítio onde estás.
Zé, e então?
Então,
Zé.
Aquela senhora parece que existe.
Mas não tem a nossa espiritualidade, não tem o nosso...
Ok,
não
tu estás aqui a fazer o contraponto, mas eu até gosto disso para dar...
Não tem a nossa graça, desculpa,
agora,
a nossa verba. Devia dizer espiritualidade.
Agora,
olha, eu estou desligado, acho aquilo aborrecido. Eu tinha mudado de canal já, diretamente.
Não, é que tu... É uma sensação estranha.
É esquisito.
Porque é consigo preencher a colação de IRS.
É estranho, é quase sinistro. Aquela pessoa. Dizer que foi gerada por... É sinistro. Eu até podia não dizer, mas diz. Aquilo já é esse. Mas vocês pensam que é isto? Então vamos ver mais.
Bolas.
Senhores jornalistas.
In other cases, it's even possible to create footage of events where cameras were not able to capture the action. It's the same way that a courtroom sketch is not a literal depiction of actual events, but can still provide important information or nuance to a news report.
Isto é muito simples. Há uma reportagem sobre o Trump. Eles vão utilizar fontes verídicas, atenção, não é? Só que meia dúzia de jornalistas estão ali a escrever aquilo, o resto nada diz isto. Há uma coisa sobre o Trump. O Trump isto, o Trump aquilo, o Trump na sala oval, não sei o quê. Eles não conseguem entrar na sala oval. Criam a sala oval com o Trump lá dentro. Só que eles, eticamente, dizem eles agora, no princípio é tudo ética, não é? Isto é como as pastelarias. Quando uma pastelaria inaugura, os bolos são muito bons, muito grandes. Passado um ano, os bolos já são banais. Aquilo tem lá imagens geradas por inteligência artificial, para avisar por IA. Não é? Estão a ver aquele Trump, muito parecido. Daqui a um ano, é mesmo o Trump que vai estar ali. Nós vamos estar lá mesmo. Portanto, já não é preciso... O tal jornalismo de investigação, em que o cameraman vai e entra, já não é preciso. A gente cria coisa. Mas há mais. Esta agora é tão... É esta que vai ser mais. Porque isto é tudo profissões que vão acabar. Isto vai tudo acabar. Outra que vai acabar.
Um cauteleiro agora.
But maybe the best way to explain what Channel 1 is just to show you. Right now we're going to jump into a program featuring a selection of stories.
Este é um exemplo do que é um teaser do que é um telejornal.
Gosta que eles só fazem ele encarnado. Não gostas?
Não consegues assentar nele, não é? Vai ser isto. Portanto, é isto.
Military operations against Hamas by Israeli defense forces continue in Gaza.
Agora imagina isto, pode ser em chinês, mandarim, não sei o quê, mas o engraçado é que com o mesmo tom de voz. Exatamente, é a mesma pessoa, a mesma voz, igual. Pronto, e agora a seguir, agora só para terminar, é mais um, para fazer... Não, pá, calma, dos outros...
Sim, continua.
A pessoa começa...
Continua.
Tivemos aqui também, não sei quanto tempo... Agora, o último, este é que é o mais interessante, mais engraçado de todos. É mais uma profissão que vai acabar.
Let's use our AI translation technology to take you closer to the story and help you understand the power of this storm. Recently, this man walked French news channel France 24 through the destruction at his home. Here's the original footage that would traditionally only air to French-speaking audiences.
Vers 2h du matin, j'ai entendu un gros bruit, je me suis levé. J'ai vu que ça commençait, son toit commençait à se surélever.
And now, experience that same clip, but in English.
At around 2 a.m., I heard a loud noise, so I got up from my bed. I looked outside and noticed that his roof was beginning to lift up into the air.
Portanto, aquela pessoa já é outra pessoa. Se dizem que isto não é sinistro, é a mesma voz. Portanto, aquele francês existe, sacaram. Como é que será a voz, o tom, o timbre do francês é isto? Portanto, tradutor, legenda, acabou tudo. Vai acabar tudo. Isto, para mim, isto é sinistro. E se os próprios pessoas da Google, que já saíram, dizem, ele avisou, dizem, vocês estão preocupados com as alterações climáticas, vocês são malucos. Isto é que é o problema.
Até é tirar lápis de tinta.
Para a semana.
É tirar lápis
de tinta. Não sei. Não sei. Eu digo, se calhar daqui a 15 dias, meu Deus, onde é que isto já vai?
Bom, Luana, tudo bem?
Só dizer que agora houve uma jornalista da CNN, a Isaura Quevedo, acho eu, não sei se viram, que roubaram a voz dela também para uma série de coisas de fraude.
Queres enviar um abraço?
Um abraço e um beijinho. Sim. Muito simpática, grande fã. Então
esta,
sou eu, não?
E estas senhoras todas que nós vimos, é tudo uma mistura de caras de pessoas. Isto é sinistro.
Ao menos são bonitas, não é, Vi?
Como é que será a mistura da cara da Luana com o Roger Schmidt?
Oh, é o meu pai, pai. É a cara do meu pai. Bom, esta semana, início de mês, não é?
É.
Altura de pagar contas. Eu gosto de fazer, gosto, dentro daquilo que se pode gostar na tarefa de pagar coisas, mas eu gosto de fazer a tarefa de contabilidade, faz-me sentir organizada, faz-me sentir que tenho um mês preparado.
Estás a controlar o teu mundo,
e
não é?
Estou a controlar, pelo menos ali, aquele meu mini ecossistema. Recebi, e vou dizer, uma conta da EPAL, não é? Que é as Águas de Lisboa, cada um estará na vossa terra, o vosso serviço de águas. Estou a pagar as minhas contas, vou ver a minha conta da EPAL e recebi uma conta de 190€ de água. Estranhei, não vou mentir, estranhei, achei
sozinha,
estranho,
né?
Vivo sozinha, no T1, não tenho piscina, é um apartamento, quer dizer... achei estranho, mas já me tinha acontecido anteriormente receber uma conta de 210€ também. Na altura liguei para a EPAL, expliquei o que estava a passar, eles disseram que deve ter sido um erro na leitura do contador, enviei uma foto da minha leitura do meu contador e eles não só me fizeram uma nota de crédito do valor da minha fatura, como ainda tiveram que me devolver 30€ que eu andava a pagar a mais, certo, de acertos. Tudo muito bem, recebi a conta, o primeiro impacto é sempre de choque, 190€ numa conta de água, quando eu tomo um banho por dia, uhum, e a desligar a água por causa deste planeta, quer dizer, pronto. Pensei, vou ligar para a EPAL, que eles resolvem-me isto no instante. Pego no telefone, ligo para a EPAL, 37 minutos à espera que me atendam, tudo bem, eu sou paciente, a mim não me apanham neste engodo.
Certo.
Estou sim, senhor, estou e atendo-me um senhor a falar... Eu tenho a teoria que dá para ver pela voz da pessoa que nos atende se ela me vai ou não resolver o problema. Dá logo para ver.
Uma boa teoria, sim.
Dá logo para ver.
Era um bot?
E ele atende... Não, não era um bot. E ele atende e disse, Paulo, boa tarde. E eu digo, eu não percebi o seu nome. O nome é Paulo, boa tarde. Sim. Paulo. E eu, desculpa, é que eu perguntei outra vez porque eu não percebi o seu nome e é para tratá-lo pelo nome, sim, chame Paulo. Porquê? Não, porque é indiferente. Olha, Paulo, posso-lhe, se faz favor, dar o meu número de cliente já? Dou-lhe já o meu número de cliente para tirarmos isto da frente para eu lhe explicar qual é que é o meu problema. Poder, pode. Pronto, então se eu empodendo, eu vou querer.
Passivo.
Dou o meu número de cliente, já estou a ver que aquilo não está aí bem, não é? Porque as coisas... dá logo. Aquilo não está aí bem, eu digo, pronto, Paulo, está aqui o meu número de cliente. O que aconteceu foi que eu recebi esta conta de água e é impossível isto corresponder à realidade. Pois essa conta de água é desde outubro, terá que pagar, é uma conta que vem desde outubro até agora. E olha, Paulo, não me leva mal, estou a estranhar, porque eu pago mensalmente a minha conta de água, eu não pago de 6 em 6 meses, portanto, o que o Paulo me está a dizer é que eu, para além do valor mensal que tenho estado a pagar, ainda tenho que pagar isto? Correto. Não, incorreto, Paulo, incorreto, está incorreto, o que o senhor me está a dizer está incorreto. Pois isso, de facto, tem o seu contador. Claro que tenho aqui o meu contador. E ele, ok, foi passear. Não, tenho aqui o meu contador. Pronto, então diga-me a leitura do seu contador. Disse a leitura. E ele realmente é uma leitura muito diferente da que nós temos aqui. E eu, pois, claro que é diferente, mas eu sei que é diferente. E ele, pronto, assim sendo, é uma... pronto, olha. E eu, pronto, olha, ó Paulo, é o seguinte, isto já me aconteceu mais do que uma vez. E da última vez eu enviei um e-mail, foi tão rápido de resolver, foi tão simples, porque eu enviei um e-mail com a foto da leitura e imediatamente fizeram-me uma nota de crédito. Portanto, não podemos fazer isso desta vez. E ele respondeu, eu acho que ainda sei quais são as diligências a tomar nestas situações.
Passivo ou agressivo, mas assim do pior.
Eu, certo, tem razão, ele é que trabalha lá, não sou eu. Pode-se passar qualquer coisa, com certeza sim. Ok, Paulo, pronto, olha, o que me chateia a mim é isto já ter acontecido. Eu quero saber como é que isto se resolve. Isto se resolve-se mandando uma equipa aí à casa da senhora para ver
o contador.
Qual é o problema. Eu, com certeza, então quando é que pode vir a equipa? pode ir na segunda-feira num horário entre as 8 e as 16. Entre as 8 e as 16. Estamos a falar de um dia inteiro de trabalho. Entre as 8 e as... E eu disse, olha, Paulo, peço imensa desculpa. Entre as 8 e as 16. Pois, para este tipo de serviço só temos mesmo este intervalo horário. Fiquei maluca. Eu disse, olha, mas é que eu trabalho. Tipo, isto é um dia inteiro de trabalho. Eu tenho que sair de casa, não consigo estar sempre presente. Será que conseguimos fazer aqui alguma coisa em relação a isto? Por especial favor.
Simpático.
Eu posso enviar uma mensagem 20 minutos antes, vou deixar aqui uma nota para os meus colegas, enviar uma mensagem 20 minutos antes de irem para a sua casa. Pronto, então se é por especial favor, agradeço, obrigada, boa tarde, posso ajudá-lo com mais alguma coisa, nada, não pode ajudar com nada, aliás, irritou-me logo, passei o dia irritada, está tudo bem.
Mas aceitaste, portanto.
Aceitei, Pedro.
Não, ok, é só
temos
para...
aqui alguém passivo, sou eu.
Só para situar.
Passivo ou agressivo?
E pensei, porque eu depois, o que eu penso é... Coitados destes rapazes ou raparigas da EML, estes trabalhadores da EPAL, que de repente vão ter que andar de casa em casa a levar com pessoas mal dispostas, que estão com problemas. Epá, é uma
chega
chatice.
Segunda-feira.
Pronto, nisto. É uma chatice para eles, mas realmente há pessoas que estão piores do que eu, porque eu ainda consigo controlar o meu horário, se for um funcionário público ou, não sei, uma pessoa que tenha um horário fixo.
Tenho ideia que também conseguem, mas é uma ideia... É
conseguem menos,
minha.
Porque tu para estares das 8 às 16 em casa para receber um serviço, Pedro, tens que faltar ao trabalho.
Certo.
Chega segunda-feira,
acordo 7h30, que é para as 8 estar de pequeno almoço tomado, banhinho tomado, para receber os meus amigos da EPAL. Porque normalmente, quando eu marco este tipo de serviços, eles dizem das 8 às 16 e aparecem às 7h55, que é outra coisa que me deixa louca, mas mais vale isso do que depois estar o dia todo a arrastar. Ora, muito bem, ficámos ali com a combinação de que eles me avisavam 20 minutos antes, mas eu nunca fiando, preparei aquele dia como se num acampamento se tratasse, comida, roupa lavada, tudo, estou ali o dia, eu estou ali acampada em minha casa, não saio dali. Pronto, tudo bem, 8, ok, não vem ainda, tudo normal, são 8 da manhã. 9, também não, 10, nada, 11, meio-dia vou comer. Estou com uma fomeca, vou comer qualquer coisa e pensei, tenho aqui um café à frente de casa, vou beber um cafezinho. Um cafezinho, é aqui, estou a ver a porta, eu vejo a porta. Uhum. Almoço.
E a mensagem.
Saí,
não é?
E a mensagem. Claro. E a chamada, o que quer que seja.
Que fosse.
Almoço, saio de casa, beber um cafezinho, ainda faço ali um bocadinho de tempo, porque, quer dizer... Pronto, faço ali um bocadinho de tempo, sempre a olhar para a porta, que é para eles não me enganarem, porque assim que eu olhar para outro sítio que não seja a porta, eles estão-me a tocar à campainha e vão-se embora porque eu não estou lá em casa. Não, não me iam apanhar nessa. Vou lá dentro do café pagar, volto, nada. Duas, três, e eu a partir das 3h30 já não quero que eles venham, que é para poder vir para aqui queixar-me. Três e meia, 3h50, pá, estou... Tinha uma reunião às 4h30, portanto eu teria que sair de casa às 4 para ir para essa reunião. 13h50, 13h55, 16. Nada.
Ninguém.
Ninguém. Ninguém. Não apareceram. Não apareceram. Eles tiraram 8 horas do meu dia, que nunca mais ninguém me vai devolver. Fiquei, olha, isto...
Foram pelo cano abaixo.
Foram pelo cano abaixo. Pá, fiquei e temos que diminuir as horas. Dona Luana, estamos aí das 13 às 13h15, é o que é.
Já resolveste, entretanto?
Já te vou contar.
Ah, okay.
Fiquei muito irritada, saí de casa, nem podia pensar naquilo, mas eu pensei, agora não se livram de mim. Eu vou sair de casa e vou ligar para lá, que eles vão ouvir das boas, porque eu estava mesmo no pico.
Pegaste um taco de beisebol.
Estava mesmo no pico da minha irritação. Saí de casa... Carro, alto e falando, pois meu carro não tem Bluetooth, não soube nada, mas eu fui, depois sempre com aquela canção, atendemos a sua chamada, mal possamos, não sei o quê, nananana. Chega à reunião, não atenderam a minha chamada, pronto, passou, nunca mais me lembrei que tinha aquela conta para pagar, pronto, tudo bem, nem me lembrei, já não estava irritada porque tive uma reunião, correu bem, gostei, estive com amigos, tudo fantástico, dia a seguir acordo, abro a água e no momento que abro a água pensei, pois é. Tenho que ligar para a EPAL. Ligo para a EPAL, mais 25 minutos à espera, tudo bem. Eu atendo uma menina, imagina, acho que ela se chamava Luísa. Eu digo, alô Luísa, bom dia, tudo bem? Ela, bom dia, não sei quem, posso ajudar? Olá Luísa, tudo bem? Olha, é o seguinte, posso-lhe dar já o meu número de cliente? que é para nem sequer arrastarmos esta situação. Pode, com certeza que pode. Dou o meu número de cliente, Luís, o que se passa é, recebi uma conta de 190 paus de água e quero resolver isto o mais depressa possível porque eu estou irritadíssima, Luísa, porque o seu colega disse-me que iam lá pessoas a casa, tive 8 horas fechada em casa à espera e até menti. E disse, eu nem para beber um café saí de casa. Disse eu, mentirosa. Mentirosa para a Luísa ter pena de mim. E eu, nem para beber um café saí de casa, Luísa. E as pessoas não me apareceram lá em casa, não me mandaram mensagem, não me fizeram nada. Eu estou zangada, Luísa. Eu estou chateada. E se eu tivesse outra opção, eu mudava. E a Luísa diz, olha, Dona Luana, eu peço imensa desculpa pelo sucedido. A Dona Luana tem uma foto do seu contador para me enviar. Tenho. Eu envio só ao meu cuidado e fica resolvido. Mandamos-lhe depois então o acerto. Ah, mas já está. Já. Era só isto. Era. Ainda me irritou mais.
Claro.
Porque eles podiam ter resolvido o problema logo. E o Paulo, que é mesmo assim, não quis resolver o problema. Paulo, eu percebo que se lide com muitas pessoas malcriadas, mas por amor de Deus, liguei cheia de boa vontade. Perguntei o nome 3 vezes para poder usar a boa educação. E ainda me estraga um dia. Irritou-me.
Esse Paulo.
Já tens o dinheiro de volta, não?
Não, agora tenho que esperar. É um processo.
Confiaste na Luísa, então?
Bem, se a Luísa me engana, daqui a 3 semanas estamos aqui a conversar
outra vez. Olha, boa dica, pois, se um...
Para ser justa, da primeira vez que me aconteceu, foi 3 dias, ligaram-me a seguir a pedir desculpa pelo sucedido e a fazer uma nota de crédito no valor da fatura.
Quanto é que costumas pagar de água, mais ou menos?
Ah, 37.
Tanto?
Por mim?
Mas a água em Lisboa é cara, não é?
É muito cara a água em Lisboa.
Desculpa, 37 por mim.
Mas é muito, parece
muito. É muito cara a água em Lisboa.
Parece muito, não é? É muito.
Eu tenho gente lá em casa, pago 16, 17.
Então vais-me dizer qual é o teu truque, porque eu pago mais e eu tomo banhos curtos e grande parte dos dias até tomo banho no ginásio. Portanto...
Não, tu consomes é água daquela água especial do Ártico.
Pois só pode.
Daquela que é mil euros o
litro. Pois, mas não.
Luana do bem.
Pronto. O que é que eu sinto que nós temos que fazer de alguma maneira? E aqui estou a apelar às grandes corporações.
A quem? Aos Jorge Soros?
Sim. É para diminuir os intervalos. É diminuir. Eu adoro estar em casa. Adoro mesmo. Mas eu não consigo estar... Nem eu nem ninguém. Tá,
ouves uma musiquinha quando estás em casa?
Às vezes ouço uma musiquinha, bebo um copo de vinho branco.
A
é
sério?
Mentira, não, ouço, não bebo.
Ouves reggaeton?
Às vezes ouço reggaeton, mas ouço nos fones para não incomodar vizinhos.
Ah. Olha lá, mas então o que é que fazes em casa? Vês uma série?
E trabalho, muitas vezes, não é?
E procrastinas?
Procrastino... Eu tento transformar a minha procrastinação em coisas boas, maximizá-la no sentido...
Ou seja, estás na net. Sim.
Não, estou a limpar...
Maximizar uma procrastinação...
Sim, porque imagina, eu para não ir trabalhar, vou limpar a casa.
Isso não é procrastinar.
É um bocadinho. Mas pronto, isto é, o que eu quero pedir é, grandes corporações, diminuam os intervalos de tempo, que as pessoas têm que estar em casa à vossa espera, porque nós já estamos a pagar e não é pouco.
Acho que isto deve liberalizar.
Luís Pedro, fala, o que é que te irritou esta semana?
Liberaliza-se.
A mim irritou-me a minha arrogância de pensar que podia entrar no mundo... de jovens do TikTok, de street style, street fashion, sem me irritar. É óbvio que me irritei, mas pensei que podia entrar nesse mundo sem me irritar.
Andas a ver garotas na internet,
Não.
Pois. Tu disse que estás a investigar.
Desculpa, vamos ver o que está ali em causa e vamos ver que não tinha muito...
Se forem maiores de idade, não há problema nenhum.
Mas não tem a ver com maior de idade. Não há o que ver ali. Se eu puder avançar no raciocínio, chegaram à conclusão que eu cheguei. Bom, dei por um TikTok, por acaso, a falar de uma menina espanhola a falar do estilo de las chicas portuguesas. Mas não liguei muito, mas de facto reparei que havia um treino qualquer do estilo de las chicas portuguesas. Mas foi uma coisa que não liguei. Mas houve um espectador de irritações que me chamou a atenção para isso e eu de facto disse, deixa cá ver então, de facto isto o que é que...
Atenção o quê? Disse assim, andas a dormir, pá.
Como é que tu, um tipo que normalmente vês estas coisas e não topaste esta coisa? E de facto, primeiro, antes de ir aos TikToks, fui de facto ver se havia alguma coisa na imprensa. E caiu-me... Pá, dezenas e dezenas e dezenas de artigos. Eu peço este primeiro, que é o Portuguese Girl la corriente mais rompedora de la estética europeia. Não, não, eu vou aos artigos de jornal primeiro e...
Mas há TikToks,
e,
não é?
Sim. Olha, okay. E então, isto é suposto ser...
É uma amiga da Luana, não é?
Não, isto é uma Caetana. Não, 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 isto por acaso é uma pessoa que tem mesmo o nome da cara que tem, é uma Caetana. Mas então isto é o estilo, é o português style, sim.
Não vejo a cara.
Então é o suposto ser de Portuguese Girl, la nueva corriente que inunda las redes sociais.
Então não é uma Caetana, fiquei, é uma Caetana.
Assim, é uma Caetana, Caetana. Caetana Botelho, via Instagram. E eu fiquei um pouco perplexo, porque eu ando nas ruas e nunca vi ninguém vestido assim. Mas pronto, mas li o artigo, não, desculpa. Desculpa, se é um street style e que é um estilo tipicamente português...
Não, eu nunca vi.
É assim.
E eu defendo o Luís Pedro, posto, ainda por cima, posto. No Chiado. Se não vês isto no Chiado, então
Chiado
não
nem
existe.
Cascais. Nem Cascais. Nem e em Troia, que também voa, com Porta... Também,
e não vês nada disso.
Era onde... Não, que são os spots. Só falha um spot, que é a Foz. Bom, mas então diz assim, mas espera... está aqui qualquer coisa que eu ando a falhar, mas será que isto será a mesma coisa? Será que são os espanhóis? São os espanhóis a dizerem isto? Não. Eu vi aqui uma revista de língua inglesa que chegava a este ponto, que é How to Achieve the Viral TikTok Portuguese Girl Aesthetic. E vê-se aqui três raparigas tipicamente portuguesas a passar pela rua. E eu disse... How come?
Não é Caetana, aquela.
How come? Sim, são sempre as mesmas. Mas, então, eu vejo aqui, opa, eu vejo que são miúdas que entraram numa loja vintage e compraram umas peças vintage e depois diz the genesis of another TikTok trend. Key elements. Bom, e de facto existem centenas de vídeos TikTok sobre isto. Bom, mas eu disse assim, bom, eu tenho que descobrir, eu tenho que fazer aqui uma investigação, quem é que criou este estilo. No Observador, o Observador está sempre atento a estas coisas, por acaso, lá estava, um artigo sobre isso e tal, mas descobri que havia uma Vicky, que tinha sido a criadora deste...
Vicky,
deixa-me cá ver, a criadora... chama-se Vicky Montanari, que é a criadora do estilo Portuguese Girl, Street Girl, que tem uma pequena... Há um pequeno detalhe.
Não é portuguesa.
Não é portuguesa.
Pois é, com aquele nome...
Não, deixou-me um bocadinho indignado que a criadora do famoso trend mundial TikTok Portuguese Girl... Não seja sequer portuguesa. Eu não percebi se ela era brasileira ou se é italiana.
Eu acho que é brasileira.
É brasileira, não é?
Eu acho que sim.
Sim, sim. Eu andei a ver isto. Mas eu senti que havia aqui qualquer coisa para... Porque eu achava isto um bocadinho estranho.
Aqui mais qualquer coisa.
Há aqui mais qualquer coisa que eu não mando. E quero-vos dizer que li muito sobre isto. Li muito sobre isto. Li muito sobre isto.
Abdicaste 8 horas da tua vida? Mas
pelo menos. Finalmente cheguei a um texto castelhano que do jornal Le Periódico, acho eu, The Woman, Madame Woman, suponho eu, que diz assim: o que é... É o Portuguese Girl Style que está arrasando no TikTok. Temos ali três portuguesas típicas na rua. Aliás, está ali um TikTok atrás.
Em Portugal.
Pá, claro que sim, olha para elas. Então, elas estão a falar.
Filhas de amigos meus.
Vamos lá, estão ali. Aquilo é nitidamente em Portugal. Saíram ali da loja, de uma daquelas lojas vintage. Vestiram ali um bocado. Depois, faz scroll, faz favor. Vamos ali, chegamos aqui a um TikTok em que passa. Agora aqui temos aqui um que é este, que é como chegar ao estilo, não conseguiu, Portuguese Girl, era a dizer umas calças largas e tal. E finalmente, está aqui, olha. Aqui está, é pronto, é gozo, é uma coisa. Algumas coisas, uma mistura, uns ugly shoes e tal, e gozo. Mas.
Um colete, um que não dói.
Eis que no final deste texto
há uma espanhola mal encarada, que é esta, com um cap.
Do boné, sim.
Um boné. Que é uma tipa com um ar irritado, frustrado, vai finalmente pôr isto tudo em panos limpos. E dizer que é uma fraude. Não é uma espanhola. Ah. É uma fraude. Isto é tudo uma fraude. Bem As portuguesas feita. Estão a cometer uma fraude.
Achei que mal encarada.
Epá, oh, escuta,
qual é,
é mal encarada, eu
qual
acho é que é uma mal encarada e pronto. E agora vamos rolar esse vídeo e eu depois fecho com uma conclusão. Vamos rolar esse vídeo, faz favor, da espanhola, da espanhola mal encarada.
Estilo português. Eu sei que em Espanha, quando a las Cayetanas les gusta algo, lo hacen viral e está todo el mundo hablando de ello. Pero el estilo português, siento decíroslo, no existe y no es algo nuevo. Realmente, estas chicas están vistiendo a la danesa. Hace unos 5 años que las danesas visten así. Ahora, a finales de 2023, debido a que la Fashion Week de Copenhague está creciendo muchísimo, el estilo de chica danesa está yéndose un poquito más por este oversize en tonos grises, etc. Pero realmente las chicas danesas fueron las que crearon esta estética. O sea, es que se llama estética danesa. Es más, hay medios de comunicación que dicen las portuguesas son las nuevas danesas. Lo que ha sucedido aquí es que varias influencers portuguesas empezaron a vestirse con esta estética, se han hecho virales por cercanía a España y lo habéis llamado la estética portuguesa, pero es que realmente es la estética de las chicas de Copenhague, de las danesas. Esto es un desfile de Copenhague Fashion Week, las gafas, etcétera. ¿Veis? Pues ahora su evolución ha ido a lo que
está terminando el despedo.
Así que realmente esto ya está más que inventado. Ya está pasado de moda. Lo único así como diferente es que las chicas portuguesas están mal bronceadas. Puede ser que todos sus looks tengan un poco más mediterráneo, aunque Portugal no tenga nada que ver con el Mediterráneo.
Ah. Depois um vídeo em inglês e em mandarim e em não sei o quê, agora um vídeo em espanhol.
Legendado em português.
É um programa internacional.
Legendado em português. Mas agora, eu de repente senti-me dentro de um episódio de Gossip Girl.
Completamente.
E aqui estou eu. Estou eu para pôr as panas no limpo.
XO.
Primeiro, o estilo português não se vê nas ruas. De lá, as chicas portuguesas não se vê na rua em lado nenhum. Segundo,
factos.
Nas calhas portuguesas não há estilo português. Segundo, o estilo português foi criado por uma
danesa.
Brasileira.
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 Depois.
Aquela brasileira.
Depois.
Hipotética.
Depois, calma. Depois, o estilo português está fora de moda, porque é o estilo dinamarquês. E segundo, aquela espanhola é porque as caetanas de lá, as caetanas espanholas deslumbram-se com isto, porque as portuguesas estão aqui muito perto, porque elas não têm capacidade de ver. Porque as portuguesas não são as novas dinamarquesas. São apenas mais bronzeadas e com um toque mediterrâneo. Mas acima de tudo, meninas... Portugal não é Mediterrâneo. Vamos lá ver.
E não é.
E não é.
Certo.
Sim. Mas eu gostava de pôr, porque nós às vezes dizemos assim que temos a ideia mediterrânica e eu costumo dizer, não é bem, não coisa assim.
Coisa
como
tal.
Não? Nós somos, temos a dieta mediterrânica.
Somos muito mais atlânticos.
A nossa maior costa é atlântica. Não. E a costa do Algarve não é mediterrânea.
Não me digas.
Não me digas. Tu é que estás a com. Estás a gozar com a espanhola?
Não estou nada a gozar com a espanhola. Estou a dizer que isto é uma coisa que faltava aqui ser esclarecido e ninguém traria ao programa se não fosse eu.
De facto.
Pronto.
Mas é que essas miúdas usam tipo de um algodão e não sei o que, eu não sabes.
São lindas. Existes. Vestem-se bem. Olha, eu gostei.
Olha, escuta.
São sempre as mesmas, não é?
Qual é o problema?
Ricky,
não, é que o tal Portuguese Style. São 5 ou 6. São 5 ou 6. Não as vês porque elas são só 5 ou 6.
Aquela malta só de um beijinho.
Escuta, mas...
Não sei.
São muitos vídeos... e depois há vídeos de portuguesas a dizer assim, não, como as portuguesas festem, não é assim, o estilo português é assim, e vestem umas calças, uns jeans e uma t-shirt cinzenta e não sei o que, e até se apresentam mal no TikTok para dizer que as portuguesas se vestem mal, também me parece.
Será
mal.
Que as miúdas portuguesas ainda estão sempre trombas na discoteca, como no nosso tempo?
Não.
Não?
Vão à discoteca? Isso era porque no vosso tempo vocês também não eram...
Não, é? Não, aos 70 estavam sempre trombas. Sempre,
também não faziam rir ninguém.
Sempre, sempre.
Também houve lá.
Mania que eram, mania que eram exigentes a escolher e tal.
Sentiam-se sobrevalorizados. Era para dizer, não. Elas estavam.
Eu vim aqui só para ver as vidas. Ia passar, resolvi entrar e estou aqui.
Pairava-nos.
Olha, é bem visto, é bem visto.
É bem visto.
Gosto.
David, tens aí o artigo que não, eu não pus. Não, 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 não vou entrar, não vai entrar. 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 Foi só o assunto em que eu não quis entrar. É só o assunto que eu não quis entrar.
Carla, o que é que te
olha, olha, olha. Eu ia falar sobre isto.
Falas para a semana.
Dentro deste tema, mas resolvi não.
Vou só dizer uma coisa. Eu, não fosse este nosso cenário de chroma key e de desenhos, também viria vestida
Carla,
como português.
Tipo danesa.
Fala, Carla, o que é que te irritou esta
danesa.
Semana? Vá, vamos a isso.
Olha, adorei os vídeos todos em estrangeiro, muito bom. Eu agora trabalho num projeto em que...
Gosto da palavra projeto.
As pessoas, um projeto em que as pessoas têm o hábito, as pessoas com quem trabalho têm o hábito de enviar áudios. Uhum. E então, como envio áudios em Roma a ser romano, eu também tenho de fazer áudios, não é? Evidentemente, porque claro. E já cheguei a várias conclusões sobre esta atividade que interessa muito mais àquele que envia do que àquele que recebe. Uhum. A pessoa que envia o áudio está, imagina, descansado e envia o áudio porque lhe dá jeito. Acontece que a pessoa que recebe nem sempre está na posição de ouvir alguma coisa. Uhum. Pode estar no metro, cheio de barulho, no comboio, no não sei o quê, quer dizer, não dá jeito. Não dá jeito, dá vontade de dizer qualquer coisa e escrever uma mensagem. Porquê que estás a fazer isso? Não é? Pronto. Eu tenho aprendido algumas coisas. É. Não tenho um Emily Post, que é umas regras de etiqueta de áudios, mas há coisas realmente inaceitáveis. Inaceitáveis. E tu já disseste aqui algumas, estar ali... não desenvolve e não se percebe, mas porquê é que estás a fazer isto a outra pessoa? Não faças isso, é tortura completa. Depois o áudio tem de ter, no máximo, eu já estou a ser muito simpática, um minuto já é uma coisa longuíssima, já é um tempo de duração para o que é e para o que deve ser, que é simplesmente deixar um recado. Deve ser um título com um subtítulo, uma coisa
desse
género.
Tens dito isso à tua malta do projeto? Tem de faltar a coragem?
É difícil. Tenho um em particular que está o dia inteiro a enviar áudios. Portanto, muito difícil. É muito complicado lidar com esta pessoa. Eu tento, através de emojis, já respondo só com emojis, para ver se... Sim. Não é?
Mas ele vinga-se e manda-te áudio.
4 minutos.
Eu não gosto de receber emojis.
4 minutos, 5 minutos.
Estás a falar a sério?
Estou a falar a sério. Porquê? E para dizer uma coisa muito simples, quer dizer, não é...
Não há um software que falam isto em texto, desculpa.
Estranhíssimo.
Ah, não é? Acho que há.
Tu consegues não, mesmo
podes,
no...
podes ouvir com rapidez.
Não, mas
no maior rapidez.
Não, mesmo no telefone tu consegues ditar. Podes escrever uma mensagem.
Não, se, pois. Ou seja, essa pessoa é que poderia fazer isso. Sim.
Sim, exatamente. Okay. Sim. Exatamente, mas aí não seria a mesma coisa. Não seria a mesma coisa porque...
E são do tipo, uma... olha Carla, estava aqui a pensar, não sei se vais concordar, não sei se vais achar boa ideia, mas é nessa base?
Nessa base. Mas gostava de falar contigo porque realmente...
Mas entretanto, olha, desculpa, estou a tocar à porta.
Gostava de te propor porque isto talvez tal... E entretanto... Já estou a pensar noutra coisa. É muito difícil lidar com isto. Atenção, eu ainda não percebi, irrita muito. Eu não sei muito bem como lidar com isto.
Que idade é que tem essa pessoa?
Tem idade para ter juízo. Não é uma pessoa jovem. Não é uma pessoa jovem. Eu não sei como é que a tua geração utiliza o áudio, mas provavelmente
aqui...
só 30 segundos, não?
Já foi aqui explicado várias vezes.
Já falámos aqui dos áudios várias vezes.
Então, Amêndoa? Não me lembro, a sério, não me leves a mal.
Então, a semana passada falamos aqui.
Sim, mas eu falei uma vez sobre a sua conversação de áudios, em que as pessoas conversam com áudios, e porquê é que conversam com áudios? Porque dominam a mensagem e controlam a mensagem, e a pessoa que recebe pode definir o momento em que ouve. Por isso é que há uma conveniência mútua entre falar com a mensagem.
É verdade, pois, mas, a expectativa da pessoa que envia o áudio é que a outra pessoa ouça imediatamente.
Não, mas a expectativa da pessoa que envia o áudio é que controla a mensagem, que não quando está a falar diretamente. Quando está a falar diretamente pode dizer uma coisa que não quer.
O
problema principal é que a pessoa que grava a mensagem está a exigir atenção total.
Total.
E esse é que é o problema principal.
Exatamente, eu concordo inteiramente com isso. Está a exigir
isso
uma...
é um projeto.
Está a exigir...
Não é small talk.
Para, está a exigir um...
Small talk. Então, estás no projeto ou não estás?
Está a exigir uma atenção total da outra pessoa e está a exigir também uma urgência na resposta. Não está... É urgente porque eu até tenho que te enviar um áudio.
Isso é um problema de trabalho.
Quem funciona por áudios? Porque funciona por áudios, não é?
Mas vocês são contra os telefonemas.
Se mandas um áudio de 5 minutos...
Bem, Carla, como é que pensas resolver este problema?
Olha, eu não tenho solução. Não, está fora de questão.
Mandar o programa?
Está fora de questão isso. Por isso não sei...
A solução é ouvir em vezes dois, Carla. É a única coisa que pode...
Exato, em vezes dois é a única hipótese. É a única hipótese de fazer isso.
Fica com a voz bem animada, não é?
Tentar, e claro... diminuir. Eu no início, por uma questão de educação, respondia também com áudio e hoje em dia já não o faço.
É muito engraçado, por uma questão de educação.
Sim, porque se me enviavam naquele formato, claro. Há uma tendência, não é? Pensei, não, claro. É porque esta pessoa também gosta de que a comunicação seja feita assim.
Sabes se essa pessoa envia áudios para outras pessoas?
Ah, de certeza, com certeza.
Tens de tirar isso a limpo.
Deve ser, só pode.
Acontece só mais pode. Vezes, está com amigos, como não quer responder por áudio. Ele estou a ouvir os áudios deles e a responder por mensagem. E é tipo, isso é muito engraçado. Já perguntaste se ontem foi divertido. Ah, estou a ouvir agora. Já sei que ontem foi divertido. E vou acompanhando a mensagem de áudio com mensagens escritas.
Vocês querem um projeto, mas é português? Essa pessoa não. Não.
Esta pessoa não é portuguesa.
Ah, por isso é que estás aqui também com essa vontade toda.
Esta pessoa não é portuguesa.
Já estou a perceber tudo, Carla.
Mas pronto, também. Mas se fosse portuguesa, eu estaria aqui à mesma a dizer a mesma coisa, não penses?
Tens que dizer. Que não mandaste um áudio só a dizer assim: please stop. Please stop now.
Não, pois, mas não é
possível. Tens que experimentar.
Fuck you.
Immediately.
You need to stop.
A próxima vez respondes por texto. Vais ver que ele não manda mais áudios.
Já consegui controlar.
E continua?
Por texto. Agora estou numa fase em que é mesmo só emoji.
Acho que podes mesmo
só mandar assim. Mas esse projeto de trabalho não há mails? Não há através de mails também?
Era isso que eu ia dizer.
Opina.
Não é verdade. Não é verdade.
Já não há mails.
Achas que o Pina sabe?
Eu acho que uma pessoa que envia um áudio de 3, 4 minutos...
Eu tenho que trabalhar por mail.
A única coisa que pode fazer...
Já é um narciso, não é?
É completamente, ou então...
Gosta da sua voz, é um narciso.
Gosta da sua voz, quer ouvir-se, quer... Pronto. Quando faz isso sistematicamente, quer dizer, não é uma vez porque havia uma coisa para esclarecer, certo. Qualquer coisa. Não. É constantemente. E eu consegui amenizar um pouco esta situação, reduzindo cada vez mais a comunicação e utilizando emojis, etc. E passando
stickers,
para e-mail.
Stickers, não?
Não.
Mas stickers.
Sabes o que é pior, Carla? É que
não, porque
isso
é demasiada brincadeira.
Está 5 minutos a falar. Carrega em sendo e a seguir vai ouvir.
Ai,
ouvir a sua própria mensagem?
De certeza. Olha, é o mais provável.
It takes one to know one.
Sim, porque 5 minutos a falar, não é falar para um entendedor de chamadas. É outra
vazio,
coisa.
É falar no vazio.
É falar no vazio, mas como se estivesse...
Mas vocês trocam mails de trabalho?
Mas como se estivesse...
Pina, o e-mail,
já estás a querer saber muito.
Eu quero saber muito. Então tu traz para aqui uma coisa pessoal e eu estou a querer saber muito.
Não é pessoal.
Estou a tentar perceber a irritação.
Isto é geral.
Vou fazer MBA, Pina.
Isto é geral. Faz o MBA primeiro e depois falamos sobre
para
áudio.
Semana... Troca documentos, projetos, né? E-mail.
Carla, temos que fechar.
E-mail, para mim é o e-mail. Utilizem o e-mail. Utilizem o e-mail.
O e-mail está morto.
Não está.
Será o único motivo pelo qual a ERC nos pode multar, mas temos que fechar.
Vamos embora. É até para a semana.
Para a semana a mais.
Ça m'attire, ça m'inspire, je l'avoue.